O título dessa breve reflexão é A Súplica pela Vida. Eu quero te convidar você a abrir e permanecer nesse texto que a gente vai ler alguns versículos. De primeiro momento nós vamos ler apenas um, mas daqui a pouco a gente lê de novo. Então, Isaías 38, versículo 1. Isaías 38, versículo 1. Eu vou ler na NVI, você pode me acompanhar na sua versão, que diz assim: Naqueles dias, Ezequias ficou doente, à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: Assim diz o Senhor, ponha a sua casa em ordem, porque você vai morrer, você não se recuperará. Eita! E agora? O que fazer? O que você faria no lugar dele? Versículo 2, vamos continuar a leitura. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Lembra-te, Senhor, de como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera, e tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. A gente continua essa leitura depois. Deixa aberto aí facinho. Mas eu quero te fazer uma pergunta. A pergunta que eu me fiz também. E é uma pergunta que eu tenho que me fazer o tempo todo, porque o tempo todo a gente reage diante de situações difíceis. Como você tem recebido as notícias que batem à sua porta? Até onde a sua fé acompanha a sua vida? Até que ponto Deus é bom para você? Porque o que nós lemos até então, até mesmo pela oração que ele fez, ele diz: Senhor, lembra-te como eu tenho te servido com fidelidade e devoção sincera, e tenho feito o que tu aprovas. Então ele está se garantindo aí, ou pelo menos ele está recomendando diante de Deus a misericórdia dele, pela forma como ele vivia. Ele não está num momento de desespero só gritando: misericórdia, Senhor, não faz isso comigo, não me dá mais uma oportunidade. Não, ele falou algumas palavras que são tanto fortes aqui para Deus. Porque o profeta falou para ele. O profeta saiu, ele virou para o canto. Quando ele virou para o canto, ele não está mais falando para o profeta, ele está falando para Deus. Lembra-te, Senhor, de como tenho te servido com fidelidade e devoção sincera, e tenho feito o que tu aprovas. Bom, diante de um fato como esse, a verdade é que cada um pode reagir de uma maneira. Então tem aqueles que talvez não vai esperar nem o dia da morte, já morre ali na hora. Com a notícia, já vem a morte. No tempo da pandemia, a Érica presenciou um fato trabalhando no hospital que tinha uma pessoa que estava afastada do serviço, né, que todo mundo se afastou, e aí a empresa estava pedindo, diante daquela flexibilização que aconteceu, para retornar para o trabalho. E a pessoa estava tão desesperada no hospital e pedindo: não, vocês têm que me dar um atestado, vocês têm que fazer alguma coisa, eu não posso voltar para o trabalho, eu não posso porque senão eu vou morrer, eu não posso porque senão eu vou pegar essa doença, eu vou morrer. Infartou e morreu ali. Então, diante de uma notícia desesperadora, talvez a pessoa não espera nem o dia da morte, já antecipa essa morte, porque tem pessoas que ficam muito desesperadas quando recebem uma notícia. Pode ser que tenha aqueles que vai lembrar de orar, vai até cantar, talvez sairia correndo dali, não sei, puxa, deixa eu correr perto das pessoas que eu amo, que, meu Deus, e agora? Eu não sei, qual seria a sua reação? Como você reagiria? Tenta se colocar no lugar, porque a verdade é que cada um pode agir de uma maneira. E a gente pode pensar um monte de reações lógicas acerca de Ezequias, né? E pensando sobre as reações lógicas de Ezequias, o que a gente não consegue de maneira nenhuma é falar acerca de pensamentos e sentimentos, porque isso é só Deus que conhece. Mas eu quero falar um pouquinho para vocês sobre uma possibilidade pela qual ele chora amargamente e ora a Deus pedindo essa misericórdia. Bom, quando ele ascendeu ao trono, ele tinha 25 anos de idade. E o texto bíblico lá em 2 Reis 18, 2 vai dizer que ele reinou por 29 anos. Então, com 25 anos, ele ascendeu ao trono, ele se tornou rei. E aí ele reinou por 29 anos. Então vamos fazer uma continha aqui. Se Deus acrescentou 15 anos desses 29, então quer dizer que ele estava no 14º ano de reinado dele. Certo? Então ele já estava reinando por 14 anos. Ele tinha lá os seus 39 anos quando isso aconteceu. E ele não tinha nenhum sucessor ainda. Ele não tinha. Manassés, que reinou depois dele, que foi o filho, ele não havia ainda nascido. E por que eu digo isso para vocês? Vamos de novo fazer conta. Quando Manassés ascendeu ao trono e se tornou rei, o texto vai dizer, lá em 2 Reis 21:1, que ele tinha 12 anos de idade. Então, se Deus acrescentou os 15 anos, quer dizer que foi no terceiro ano ali, mais ou menos, da prorrogação, que ele teve Manassés. Então, um dos desesperos que ele teve diante dessa notícia, ainda mais lembrando que ele era da descendência de Davi, a promessa que Deus havia feito de passar de geração em geração, e o desespero bateu porque, opa, eu vou passar para quem? Eu vou morrer, não vou deixar para ninguém. Então essa é uma das possíveis, uma possibilidade de tamanho desespero que ele teve diante da morte. Diante da morte. Então pense como era preocupante isso. Um rei que morre e que não tem ninguém para poder deixar na sequência. Mas vamos continuar lendo. Versículo 4, agora a gente vai ler até o versículo 8. Já que a gente já recebeu a notícia, a gente já orou com ele, e agora, o que que aconteceu quando o profeta estava indo embora? Versículo 4. Então a palavra do Senhor veio a Isaías: vá dizer a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de seu antepassado Davi, ouvi sua oração e vi suas lágrimas, acrescentarei 15 anos à sua vida, e eu livrarei você e essa cidade das mãos do rei da Assíria, eu defenderei essa cidade, este é o sinal de que o Senhor fará o que prometeu, farei a sombra do sol retroceder os 10 degraus que ela já cobriu na escadaria de Acás, e a luz do sol retrocedeu os 10 degraus que já tinha avançado. Então, quando você vai estudar acerca desse texto, você vai ver que até mesmo essa escadaria de Acás, os comentaristas vão dizer que funcionava como um tipo de relógio, para poder até marcar o tempo, porque a gente sabe que naquele tempo eles não tinham esse relógio que a gente tem, então era a luz, era o dia que fazia com que eles soubessem mais ou menos ali o avanço das horas. E é muito interessante que Deus falou que estava acrescentando os anos de vida. Então, subentende aí o quê? uma cura. O cara estava muito doente, o profeta foi lá e falou que ele ia morrer. Então, se está prometendo lá, dando a prorrogação para ele dos 15 anos, subentende a cura. Porém, olha o que relata agora. Agora eu vou fazer você correr lá para 2 Reis 20, versículo 7. Olha o que relata esse texto, que ele é correlato ali com esse texto de Isaías. 2 Reis 27. Deus está proporcionando a cura, mas olha o que diz lá. Então disse Isaías: preparem um emplasto de figos. Eles o fizeram e o aplicaram na úlcera, e ele se recuperou. Então dizem os comentaristas que até hoje naquela região é normal ainda eles fazerem esse emplasto de figos, até hoje. Mas por que eu fiz e me chamou a atenção esse detalhe para a gente ler? Porque nós entendemos o restabelecimento como uma verdade vindo a partir de Deus, porém, o processo aqui é natural, não foi num passe de mágicas, não foi, mas aconteceu num processo natural, que também é um milagre divino. Porque às vezes a gente pensa que a cura só pode vir se for aquela coisa instantânea, que não pode ser por um tratamento, que não pode ser por um medicamento. Deus usa todas as formas em seu próprio benefício. E isso me chamou tanto a atenção, porque quantos milagres não acontecem de maneira natural e por falta de sensibilidade a gente perde ele de vista? Tem muita coisa na nossa vida que é milagre e acontece de forma natural, mas a gente perde de vista. A gente perde de vista. Eu fico pensando como que Ezequias, diante de todo dia lá renovando aquele emplasto, tira o emplasto de figo, coloca o emplasto de figo, tira o emplasto de figo, coloca o emplasto de figo, se até o final dos dias, até a recuperação dele, se ele acreditou isso mesmo a Deus o tempo todo, ou se daqui a pouco talvez ele falar: ah, esse anti-inflamatório, esse remedinho aqui, não é que é bom mesmo? Porque essa é a tentação que eu e você sofremos muitas vezes diante de um tratamento. E às vezes a gente perde o Senhor de vista. A gente está até indicando o médico: ó, aquele médico lá é bom. Esse medicamento aqui é bom. Usa esse medicamento, né? Eu já estou chegando na idade que a gente já começa a trocar receita, né? Porque passa uma idade, quando é mais novo a gente começa a indicar lugar de comer, né? Daqui a pouco a gente começa a indicar lugar de exercício, de atrativos, né, de lazer. Aí chega uma idade que a gente já começa a trocar receita, né? Meu, esse medicamento aqui é tiro e queda, né? E aí, quantas vezes que talvez nessas indicações a gente não começa a perder o Senhor de vista? É Deus que usa tudo em seu próprio benefício. É Deus. É até muito interessante, meus amados, que no versículo 11 desse próprio 2 Reis, o texto inicial que a gente leu, o de Isaías, lá vai dizer que Deus falou assim: ó, eu vou fazer retroceder os degraus, e assim aconteceu e tudo mais. Só que lá em 2 Reis, o texto que a gente leu ali, no versículo 11, ele traz ali uma informação adicional. Ele traz uma informação adicional. Deixa eu mudar a versão para poder ficar na mesma aqui, que é na NVI. Ele diz assim: então o profeta Isaías clamou ao Senhor, e este fez a sombra recuar os 10 degraus que havia descido na escadaria de Acaz. Então, meus amados, o que eu estou querendo dizer com isso? Deus fala, mas é indispensável a oração. Deus falou que ia curar, Deus falou que ia voltar o sol lá, a claridade nos degraus, mas precisou do profeta clamar. A gente tem que clamar pela nossa vida, a gente tem que clamar pelas situações, a gente não pode se agarrar de, ah não, Deus falou e vai fazer, mas Ele quer ouvir a sua voz, Ele quer ver você se derramar diante da presença dEle, Ele quer ver você se quebrantar diante do altar dEle. E a gente precisa fazer isso. Deus falou que ia fazer, então talvez, se fosse aí um estudante de direito, já ia começar, e aí Senhor, vai voltar ou não vai voltar aí? Cadê a luz? Não está voltando. Cadê o sol que avançou e não desceu ainda? Cobrando lá os direitos. O profeta clamou, é o que diz o texto, e depois dele clamar, Deus fez voltar ali e acontecer aquilo que Ele mesmo disse que faria. Bom, meus amados, como eu disse, todo esse texto que a gente leu de Isaías 38, ele está paralelamente ali em 2 Reis 20, do 1 ao 11. E é muito legal, a exemplo dos evangelhos, que quando ele está em mais do que um livro, a gente pode fazer esse comparativo e ver um detalhe, alguma coisa que ficou ali, né, diferente, e a gente é abençoado por isso. Ezequias, ele foi um homem bom. É verdade que logo após esse ato, ele cometeu um grande erro que custou um cativeiro mais tarde. Mas nós não vamos analisar esse fato, não vamos entrar nesses méritos. A gente vai se reservar a falar apenas desse episódio, né? E não simplesmente de todas as obras, do rei que ele foi para ajudar. Não, não é isso que a gente vai se deter aqui. Mas apenas nesse episódio. Um ato que ele teve uma posição louvável, uma posição que aconteceu a resposta à intervenção de Deus diante de uma notícia que não foi nada favorável. Diante de uma notícia, como eu disse para vocês, a própria notícia já poderia trazer junto com ela a morte dele. Ezequias, ele estava seriamente doente. E os estudiosos, os comentaristas, eles vão começar a supor e falar um monte de coisa. No texto da NVI, lá em Isaías, lá no final do texto, lá, depois da oração que ele faz, do cântico de agradecimento, lá vai aparecer que era um furúnculo. Eu acho que é muito pouco provável que seja isso. O texto que a gente leu aqui de 2 Reis, lá vai falar uma úlcera. Então pensa uma úlcera exposta, uma coisa que era muito grave. Os comentaristas vão falar de tumor. Então era uma coisa muito grave mesmo que ele estava sofrendo. Não, acho que não era só um furúnculo, não. Um furúnculo é uma coisa muito mais simples. Mas acontece que essa enfermidade que ele estava era tão séria a ponto do profeta, Deus enviar o profeta e lá falar para ele, ó, se prepara que você vai bater com as 10, você vai morrer. E eu acredito no Deus soberano, que Ele tem o jeito dEle de trabalhar, que Ele sabe o que é melhor para cada um de nós, que Ele tem o governo em Suas mãos, Ele sabe de tudo, Ele tem todo o controle. Mas eu também acredito que esse Deus, Ele é misericordioso, que Ele se importa conosco em relação a como a gente se sente, eu acredito nisso. Ele se importa conosco em relação àquilo de bom que brota dentro do nosso coração. E esse texto nos leva a entender isso. E isso não faz com que ele deixe de ser o soberano, como se a gente está dando dica para ele, ó, pega a dica. E aí ele vai e pega a dica e, nossa, que boa ideia, né? Não, não faz isso aí, que ele deixa de ser soberano. Não faz com que a gente tenha um jeitinho de dobrar a Deus, até porque isso não, é impossível, né? Ah, eu já sei as palavras que soam bem ao ouvido de Deus. Então basta dizer essa palavra, eu vou fazer igual a Ezequias. Eu vou virar no cantinho da parede, eu vou falar do jeito que Ezequias falou e vai acontecer. Não tem fórmula mágica. Isso não acontece. Isso não acontece. Deus é soberano. E Ele conhece a verdade da minha e da sua vida. A devoção da minha e da sua vida. Então não tem receita, não tem atalho. E quando Deus volta atrás, assim como aconteceu aqui, isso não faz com que venha afetar a soberania de Deus. Não faz. Então, na Bíblia, por exemplo, eu vou mencionar um fato que vai dizer lá, dois momentos que acontecem na Bíblia que vai dizer que Deus, ele voltou atrás, ele se arrependeu até, vai dizer um episódio como esse, que é o caso lá de Jonas, de Nínive, e Deus se arrependeu de fazer o que ele falou que ia fazer. E outro episódio é aquele episódio lá do dilúvio, quando destrói tudo, e Deus se arrependeu e falou, não, não vou fazer mais isso nunca mais não, deixa quieto, vocês podem viver aí do jeito que vocês quiserem aí, e o juízo vai vir, mas é só lá na frente, né? E essa palavra aí, porque ela choca, porque no Novo Testamento vai dizer que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, quando diz essa palavra no Antigo Testamento, o termo para isso é antropopatia. Isso é um sentimento humano descrevendo a ação de Deus. Então, é o homem tentando descrever Deus. Deus, ele não se arrepende, não. Deus não volta atrás. Quem se arrepende é o homem. Então, quando a gente lê, a gente tem que entender que ali é um homem, com a sua limitação, com o seu jogo de palavras, com a sua psique, tentando descrever a ação de Deus. Então, como eu disse para vocês, algo semelhante já aconteceu antes. Deus voltou atrás lá em relação a Nínive, porque Deus, ele tinha se enfurecido muito com a maneira como Nínive estava vivendo. Mandou Jonas fugiu, foi para um lado, foi para o outro, acontece o episódio lá do grande peixe, aí depois ele resolve ir para lá, ele fala até o que Deus não falou, até do jeito que Deus não falou, mas ali vai dizer que Deus, ele se arrependeu, vendo o que o povo, a maneira como o povo se arrependeu dos seus pecados e perdoou eles, né? Então ali já aconteceu um episódio semelhante a esse. Outro episódio também que eu queria lembrá-los, de Deus voltando atrás, ou pelo menos dando a possibilidade de voltar atrás, é quando Deus fala que vai destruir Sodoma e Gomorra, lembra? Aí o que que Abraão ele faz? Abraão começa a se pôr lá na brecha da intercessão por Deus. Aí ele começa aquele negócio, Deus, e se tiver não sei quantos justos? Aí Deus, ah, por amor a esse tanto de justo, não vou destruir. Ah, tá bom, então vamos baixar um pouquinho mais. E se tiver só esse tantinho ali de justo? Ah, por amor a esse aí, eu não vou destruir. E a gente sabe que ele estava preocupado e querendo livrar mesmo ali, era o seu sobrinho Ló. E Deus livrou. Deus ainda mandou lá o escape para Ló. Só a mulher de Ló que olhou para trás virou estátua de sal, mas teve a possibilidade do resgate. Então, com isso, a gente aprende que Deus, ele pode sim voltar atrás. E até mesmo quando ele volta atrás, está dentro da soberania dele. Isso é didático na nossa vida. É muito interessante, meus amados, que Sodoma, Nínive, dizendo melhor primeiro, né? Nínive precisa perecer, a não ser que o povo se arrependa. Sodoma precisa ser destruído, e foi, mas com a intercessão de Abraão, livrou Ló e os seus. Ezequias precisa morrer, a não ser que Deus intervenha em resposta à sua oração. Porém, o que a gente tem que entender é que em tudo isso depende de quem? De Deus. Tem a nossa parte, mas depende primeiramente de Deus. Porque se Deus falou e fez, ele ainda foi até bom demais, porque ele ainda disse. Como foi o caso do camarada aqui, de Ezequias. E eu acredito que esse texto, ele não se encontra na Bíblia simplesmente como um fato histórico em relação ao reinado de Judá. Deus, ele tem algo a nos ensinar nas entrelinhas desse texto. Ele quer ensinar para a gente alguma coisa com isso. Ele quer nos ensinar a buscar ele em todos os momentos da nossa vida. Em todas as situações, por mais triste que for a notícia, por mais incerto que for a resposta, Deus, ele está nos ensinando isso. Por mais impossível que possa parecer o socorro, Deus está nos ensinando isso, porque a gente serve o Deus que pode todas as coisas. Esse é o nosso Deus. O Deus que criou tudo e que tem o controle em suas mãos. O Deus que dá a vida e que recolhe para si a vida que foi dada. Esse é o nosso Deus. E é muito interessante, eu fiquei com esse detalhe que uma oração pode mudar tudo. Meu amado, você tem noção disso? Que uma oração sua pode mudar tudo. Você imagina que uma oração pode trazer uma mudança na sua vida, ou até mesmo na vida dos seus, uma única oração? É o que diz aqui, meus amados. É verdade que o rei Ezequias, ele poderia ter orado e nada ter acontecido. Porque quantas orações que a gente faz e não acontece nada? Simplesmente como o profeta Isaías falou para ele, morreu. Passou os dias, ele morreu. E ainda assim, a misericórdia de Deus teria sido tão grande que ainda deu tempo dele se despedir, botar a casa em ordem, porque foi isso que o profeta falou para ele. Meu camarada, bota a tua casa em ordem, porque você vai bater com as 10, você vai morrer. E Deus teria sido maravilhoso ainda, porque quantos de nós que a gente quer saber tanto assim, meu Deus do céu, será que eu tenho mais não sei quantos anos de vida, quantos anos de vida que eu tenho? Aí se chega alguém e ainda fala para você, ó, se prepara, porque está chegando o momento. Deu tempo ainda. Deu tempo. Quantas vezes, meus amados, que a gente se depara com o fato de que a gente está lá sepultando um irmão, um amigo, um parente, está uma pessoa lá que fala assim, puxa vida, fulano de tal, 3 meses, uma semana, alguns dias depois morreu, será que ele imaginava que seria ele tão em breve? Porque a morte não manda esse recado. Então só o fato de ter chegado essa notícia ainda do profeta, a bondade de Deus está presente. Bota a tua casa em ordem, você vai embora. Mas está avisando. O que será que estava desorganizado? Como será que estava lá a situação? Porque muitas vezes a gente está tão desorganizado na vida que quando chega e fala, chegou o momento. Puxa vida, eu não terminei. Não está pronto. Então a misericórdia de Deus, até mesmo em relação a isso, de orientar ele e colocar a casa em ordem, ela já está presente aqui. Não ia ser do nada. Tinha tempo para ele orar, de se despedir dos chegados, de dar instruções aos que ficariam. Tinha tempo de tudo isso. Então, a gente tem que entender que nada do que vem acontecer pode e vai mudar a pessoa de Deus. Tem algumas pessoas que acontece alguma coisa na sua família, e aí ele bota tudo na culpa de Deus e ele não quer mais saber de Deus. Mudou a pessoa de Deus. Então ele está dizendo assim, Deus, eu estou contigo apenas se for favorável. Se não é favorável, não quero mais saber do Senhor. Então nada do que vem acontecer com a nossa vida muda a pessoa de Deus. Ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus. Nada. Ele está acima de todo e qualquer governo. Então, mesmo que venhamos a provar de alegria ou tristeza, Deus é bom. Portanto, a gente deve orar e buscar o Deus o tempo todo, socorro pela nossa causa, a gente tem que fazer isso. Enquanto a gente pode, a gente precisa buscar ter um coração, esse desejo ardente de fazer aquilo que Deus aprova, porque será que a gente poderia, nesse momento, orar como Ezequias? Senhor, lembra-te de como tenho te servido com fidelidade e devoção sincera, e tenho feito o que tu aprovas. Será que a gente poderia fazer uma oração dessa agora? Se a gente não pode, então está em tempo da gente buscar ter esse coração disposto a viver de tal forma, que procuremos ser sinceros com Deus. Fato é que a gente vai continuar errando, se arrependendo, sendo perdoado, mas a gente tem que tentar acertar um pouquinho mais, gente. E às vezes a gente erra, que é uns erros calculados e programados já. A gente erra muitas vezes colocando na nossa personalidade. E a gente tem que travar uma luta contra a nossa carne. A gente tem que entender que Deus ele está restaurando em nós aquele estado antigo que Ele deixou o homem lá no Gênesis. E esse processo de restauração ele começou com Cristo entrando, habitando na nossa vida. Então a gente já não é mais quem a gente era, mas a gente não está pronto, então a gente tem que se esforçar por isso. Por isso que a Bíblia ela recomenda em tantos momentos para a gente buscar a santificação, para a gente travar essa luta, para a gente não fazer isso, para a gente não fazer aquilo, para a gente fazer isso ou para a gente fazer aquilo. E a gente tem que se atentar a essas recomendações. E, para encerrar, sempre que recebermos o favor de Deus, a gente precisa louvar a Ele. Maravilhoso é louvar antes de receber o favor. Mas, se está longe, que pelo menos venhamos louvar quando a gente recebe o favor. Reconhecendo a grandeza de Deus diante da nossa limitação. Então, para isso, eu quero te convidar para voltar lá para Isaías 38. E a gente vai ler agora um pouquinho mais, que é do 9 até o 20. Depois de recuperar-se dessa doença, Ezequias, rei de Judá, escreveu o seguinte: Eu disse, no vigor da minha vida, tenho que passar pelas portas da sepultura e ser roubado do restante dos meus anos? Eu disse, não tornarei a ver o Senhor na terra dos viventes, não olharei mais para a humanidade, nem estarei mais com os que habitam nesse mundo. A minha casa foi derrubada e tirada de mim, como se fosse uma tenda de pastor. A minha vida foi enovelada, como faz o tecelão. Ele me cortou como um pedaço de tecido. Dia e noite foi acabando comigo. Esperei pacientemente até o alvorecer, mas como um leão, ele quebrou todos os meus ossos. Dia e noite foi acabando comigo. Gritei como um andorinhão, como um tordo. Gemi como uma pomba chorosa. Olhando para os céus, enfraqueceram-se os meus olhos. Estou aflito, ó Senhor. Vem em meu auxílio. Mas que posso dizer? Ele falou comigo e ele mesmo fez isso. Andarei humildemente toda a minha vida por causa dessa aflição da minha alma. Senhor, por tais coisas os homens vivem, e por elas também vive o meu espírito. Tu me restauraste a saúde e deixaste-me viver. Foi para o meu benefício que tanto sofri. Isso me chamou muita atenção, esse verso nessa versão. Foi para o meu benefício que tanto sofri. Em teu amor me guardaste da cova da destruição, lançaste para trás de ti todos os meus pecados, pois a sepultura não pode louvar-te, a morte não pode cantar o teu louvor. Aqueles que descem à cova não podem esperar pela tua fidelidade. Os vivos, somente os vivos te louvam, como hoje estou fazendo. Os pais contam a tua fidelidade a seus filhos. O Senhor me salvou. Cantaremos com instrumentos de corda todos os dias de nossa vida no templo do Senhor. E assim, que louvemos a Deus pela sua misericórdia cada vez que formos agraciados com o seu cuidado. Porque isso, meus amados, é gratidão. Isso é gratidão. E é muito interessante que aqui ele não somente louva, ele conta o sentimento dele e o que aconteceu com ele. E com isso a gente aprende aqui mais uma lição. Que contemos a outros também o nosso testemunho. Porque isso faz com que o milagre se torne cada vez maior, edificando e trazendo fé a tantos outros que também carecem de uma intervenção divina, porque também têm as suas demandas, que também carecem da misericórdia e da graça de Deus. Então o que a gente tem que aprender é que diante do socorro de Deus, a gente tem que agradecer, a gente tem que louvar e a gente tem que testemunhar. Qual é a súplica que você apresentará a Deus hoje? Feche seus olhos e suplique humildemente nesse momento o Deus que pode todas as coisas.